Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, o assunto do momento no mundo todo é a pandemia do coronavírus. E aqui em Araripina nós vamos saber como é que está a situação. Vamos também ouvir aí orientações de como evitar os cuidados para você não pegar essa doença que está deixando o mundo alarmado. Para conversar sobre o assunto, eu estou ao telefone com a diretora clínica do Hospital e Maternidade Santa Maria, doutora Regina, que mais uma vez conversa conosco. Doutora Regina, é um prazer conversar com a senhora. Bom dia.
Bom dia, Roberto. O prazer é nosso, é meu, é do hospital. E agradecemos a você a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos, passando informações do nosso hospital e de como se encontra essa pandemia em nossa região. Bom dia aos ouvintes da Rádio Arari FM. Gostaria de saudar de maneira especial a todos os profissionais de saúde envolvidos no enfrentamento a esta pandemia Covid-19. Que permaneçam sempre sob a proteção divina do nosso Senhor Jesus Cristo.
Bom, doutora Regina, por falar nos profissionais de saúde, né, a gente está sabendo que tem muitos que estão sendo afastados, suspeita de coronavírus aqui no estado de Pernambuco, alguns já foram até confirmados. Aqui em Araripina, como é que está a situação dos profissionais de saúde?
Roberto, nós estamos, graças a Deus, com um índice ainda muito baixo em nossa região. A concentração maior tem acontecido na capital e nas regiões circunvizinhas, então, na região onde tem uma população maior, e graças a Deus ainda estamos dentro do nível de relativa tranquilidade, apesar da angústia em que todos estamos vivendo esse momento. Na nossa região, nós contamos com 8 casos apenas na Nona Géres, que todos eles casos específicos que foram na cidade de Ipubi. Aqui na nossa cidade, nenhum caso ainda foi diagnosticado. No momento, temos um caso suspeito por ter havido contato com alguém da região de Ipubi, por sinal, um profissional de saúde, mas que ainda não foi confirmado o teste. Estamos no aguardo do teste, porque pela demanda muito grande, também tem faltado testes para serem realizados. Mas acredito que logo, teremos esse resultado, mas é uma pessoa que está estável, graças a Deus, encontra-se internada por observação e por cuidado, mas que, no momento, sem nenhuma confirmação.
Agora, doutora Regina, como a senhora citou aí para o Bia, a gente está vendo aí muitas filas, né, tanto nas lotéricas como também na Caixa Econômica Federal, e evidentemente que está vindo muita gente lá do município de Ipubi, porque lá a lotérica não está funcionando, está fechada. E isso é preocupante, né, doutora Regina?
Sim, sem sombra de dúvida. Isso é uma coisa assim que tem nos deixado assim um tanto quanto muito preocupados. E preocupados de tudo, porque a gente vê muita gente ainda na rua, apesar do que o que a gente tem para ser feito, o melhor que nós podemos fazer nesse momento, já que nossa região ainda está praticamente sem nenhum caso de coronavírus, é manter o isolamento social. Entendemos que nesse momento tem muitos, principalmente aquelas pessoas mais carentes, que estão necessitando de receber essa ajuda do governo. Entendemos que eles precisam ir às filas, eles precisam receber seu dinheiro, é questão de subsistência, de sobrevivência, mas é importante também o cuidado. É importante que mantenham a distância entre as filas, que ao saírem de casa vão protegidos com as suas máscaras. É uma coisa assim que eu gostaria muito, muito de ressaltar. Aqueles que têm necessidade de ir, que procurem ver o horário onde tenha menos movimento e que ao sair de casa, não se esqueçam, se tiverem a condição de levar o seu álcool gel para a limpeza das mãos, lavem incansavelmente suas mãos em casa com água e sabão, que isso é muito fácil, e onde você puder ter acesso. E que nas filas mantenham a distância e usem as máscaras para que a gente possa evitar ao máximo que essa transmissão aconteça na nossa região. Eu gostaria também, Roberto, não sei se seria já o momento, de falar um pouco como se encontra a nossa situação no hospital. Como que nós estamos hoje?
Sim, sim, certo? Por favor, era a próxima pergunta, doutora. Pode ficar à vontade, viu?
Ah, ok. Como já é do conhecimento de todos, após esse início dessa pandemia, houve a mudança da unidade de emergência para a UPA 24 horas, através de uma parceria das Irmãs Medianeiras da Paz, com o Hospital e Maternidade Santa Maria e com o governo municipal, na pessoa do prefeito Raimundo Pimentel. Desde o dia 6 de abril que foram criadas essas duas equipes de atendimento, hoje realizada na UPA. É bem sabido por todos que nós tínhamos uma grande dificuldade no volume de atendimento que era no hospital. Além da emergência que já se encontrava muito pequena para a nossa cidade, a gente não tinha como fazer uma separação para que pudéssemos ter duas equipes de atendimento, uma para a síndrome gripal e uma outra equipe para a emergência, o atendimento de emergência que continua. Está certo que houve uma certa diminuição em relação ao que era antes, pelo próprio cuidado, as pessoas estão também se expondo menos, mas que havia uma, e há ainda uma demanda muito grande na emergência. Com isso, conseguimos isolar, são duas recepções independentes, são duas equipes de atendimento totalmente independente, onde aquela equipe que está responsável pela síndrome gripal consegue manter sua paramentação com os EPIs, os equipamentos de proteção individual próprios para todos aqueles que encontram naquela área. E com isso, haver tanto a proteção do profissional como também a transmissão entre aqueles que estão ali no ambiente. E para o hospital permanece aberto, permanece fazendo o atendimento, mas para os casos internos e para a maternidade. Assim estamos funcionando. Permanecemos com dois plantonistas no plantão, o plantonista da maternidade e o plantonista para as intercorrências internas. E também nós permanecemos com cerca de 40 pacientes internados, são pacientes de leitos de retaguarda. Esses pacientes são pacientes que são referendados do Hospital Regional de Ouricuri para acompanhamentos mais crônicos, pacientes que estão em tratamento de infecções, infecções crônicas, pacientes de AVC e pacientes com alguns outros casos mais leves. E também permanecemos abertos para receber aqueles pacientes que necessitam de internamento da UPA, 24 horas. Então, tanto seja de síndrome gripal, como sejam pacientes da emergência que necessitem de internamento. E assim permanecemos no hospital, com essas duas equipes de atendimento também.
Quando a senhora falou aí, doutora Regina, referendados pelo Hospital Regional de Ouricuri, quer dizer que eles vieram de lá, de Ouricuri, para serem atendidos aqui em Araripina?
Não, são pacientes que estão internados no Hospital Regional de Ouricuri. Sabemos também que o Hospital Regional, ele atende 11 municípios. Ele tem, a sua estrutura física é uma estrutura pequena. Então, aqueles pacientes que necessitam permanecer internados são pacientes mais crônicos, tipo um AVC, paciente que está em recuperação de algum tipo de antibiótico terapia, paciente que tem algum tipo de doença crônica, às vezes essas escaras, erisipela. Esses pacientes, para liberar os leitos de lá, para os casos de emergência que chegam constantemente, então eles são encaminhados para cá para terminar o seu tratamento.
Entendi.
E conseguir a sua melhora e aí continuar em casa os seus cuidados.
Agora a senhora falou agora há pouco aí, né, que diminuiu muito, graças a Deus, essa questão de acidentes, né? Então a entrada da emergência está mais tranquila agora, lá no prédio da UPA. É a questão também da violência deu uma diminuída por causa aí dessa quarentena. Mas também tem uma coisa que está chamando muita atenção, doutora Regina. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de coração, né? E às vezes fica com medo de procurar o hospital nessa época, com medo de contrair ou de ser infectado, e aí termina piorando a situação. Isso também está acontecendo, né, doutora?
Sim, sim. As emergências não deixam de acontecer, né? Os casos de infarto, os casos de derrame, os casos de hipertensão e outras, até mesmo no momento que a gente tem vivido atualmente, tem tido muitos casos de dengue, está começando a aparecer dengue na região. Existe também a outra virose, que no momento também tem aparecido casos, que foram alguns casos que nós até já confirmamos aqui, quando testado para coronavírus, testamos também para o influenza, o H1N1. Então, são casos que têm acontecido. Infelizmente, acontece. As pessoas estão com muito receio de ir ao hospital, e isso é natural e eu acho que deve permanecer. Aqueles que puderem cuidar em casa, ou que tiverem algum médico onde tenham acesso, ou que tiverem a sua unidade de saúde mais próxima, que possam ter uma assistência, melhor que procurem, claro. Se precisam de cuidados médicos, se não estão melhorando, não permaneçam em casa. Deve procurar uma assistência médica. Mas evitar aglomerações nos hospitais, para que justamente a gente possa estar mais preparado e a gente...
Alô, perdemos aí.
Disponíveis para receber os casos que realmente necessitam. Certo? Que não seja qualquer gripe, qualquer febre, que vá para procurar as unidades hospitalares.
Perfeito, doutora Regina, perfeita a sua resposta. E com relação à UTI, né, devido aí à pandemia, né, teve aí decretado estado de calamidade pública e foi aí apressado, o processo foi adiantado aí da abertura da UTI do Hospital de Maternidade de Santa Maria, os ventiladores mecânicos já foram já instalados, a questão da energia também, o transformador foi resolvido. Como é que está a situação aí para realmente começar a funcionar a UTI do Hospital de Santa Maria?
Roberto, há males que vêm para bem. De tudo a gente tem que tirar uma lição, um aprendizado e um agradecimento a Deus. Porque ele acha que na hora certa ele nos habilita e nos capacita. Nós, junto ao governo do estado, eles deram essa celeridade no funcionamento dos leitos de UTI. Não apenas nos leitos de UTI, mas também... no suporte a esses leitos, aqueles pacientes que necessitarem de internamento para os casos de coronavírus, do Covid-19, e também para aqueles pacientes mais graves que têm a CISRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, um quadro de insuficiência respiratória grave, onde vão precisar de uma assistência pulmonar. Então, esses casos, nós estamos hoje praticamente preparados, eu acredito dentro de no máximo 10 dias, essa UTI, com fé em Deus, estaremos com ela funcionando. A parte humana, os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, já está todo acertado, a escala de plantão praticamente fechada. Precisa apenas alguns pequenos ajustes. Já tivemos a fiscalização da vigilância sanitária aqui da região para finalmente a gente ter a condição de abrir. Eu acredito que não irá demorar muito, acredito que no máximo uma semana, 10 dias, a gente estará com essa UTI funcionando. Até porque o governo tem realmente pedido muito essa celeridade e essa rapidez em funcionamento. Sabemos que hoje na capital, no Recife, praticamente os leitos de UTI já não tem mais. O governo já está criando outros meios para a abertura de novos leitos. E por isso essa necessidade que a gente tem que realmente estar com eles prontos.
Inclusive hoje o secretário aí de saúde aqui do município, ele falou aqui no programa que já tem paciente vindo da capital para o interior, sendo internado na UTI em Caruaru. Então lá já, realmente lá está lotado já, né?
Já eles já estão criando, viabilizando outros meios, abrindo novos hospitais de campanha para que possa dar essa assistência, porque lá está realmente completo. Inclusive no Recife, quando falamos no início, essa contaminação entre os profissionais de saúde tem sido muito grande, é outra preocupação que nós temos. Sabemos que na capital é grande o número de profissionais de saúde, aqui nós temos menos, e também a nossa preocupação na proteção com esses profissionais, porque nós não temos a mesma facilidade de, caso algum colega precise entrar em quarentena, de repor o nosso quadro de profissionais. É uma preocupação que hoje também nós temos. Com relação ainda aos leitos de UTI e a esse suporte que o Estado tem nos dado, nós temos recebido também, Roberto, um apoio muito grande da deputada da região, a deputada Roberta Reis, que tem feito essa ponte entre o hospital, a região e o Estado. Tem sido, assim, de grande valia para o hospital. junto a esses 10 leitos de UTI, foram liberados também para o hospital mais 40 leitos de enfermaria, para justamente essa assistência de suporte àqueles pacientes que se recuperam da UTI, que eles possam ser liberados o mais breve possível, e assim os respiradores fiquem disponíveis para os leitos de enfermaria e para os cuidados de enfermaria. Como também aqueles casos que precisam de internamento, mas que também não necessitam de um respirador artificial, apenas de uma assistência com oxigênio, com um suporte ventilatório mais simples. E os cuidados de enfermagem, os cuidados de médicos. Então, conseguimos mais 40 leitos nesse sentido.
Com relação a uma reportagem que saiu recentemente na TV Globo, no Jornal Nacional, Grupo Votorantim, anunciando aí a criação de leitos, né, de UTI, de enfermaria aqui no Hospital Santa Maria, até que ponto é verdadeira essa informação? Eu vou até adiantar, eu vou conversar com uns dos diretores da Votorantim sobre esse assunto ainda essa semana aqui no programa, mas se isso vier a ocorrer, né, doutora Regina, seria fantástico, né?
Já, não, Roberto, isso realmente é uma coisa certa. O hospital tem sido muito privilegiado, como diz, Deus realmente carrega o santinho em suas mãos. E nesse momento, e desde o início da construção, do sonho da UTI, que muitos foram aqueles que nos têm ajudado. Eu não vou citar nomes específicos, porque com certeza eu iria esquecer alguém, porque foram muitos. Mas desde a população como um todo, a Justiça do Trabalho, várias emendas parlamentares, então muitos políticos fizeram doações, a Fundação Marcelo Cândia, é uma fundação italiana, e por último o Grupo Votorantim, através de uma ação do Sindugesso com os empresários envolvidos na construção da eólica, chegou ao Grupo Votorantim essa necessidade que o Hospital e Maternidade Santa Maria estava passando para fechar e concluir os equipamentos da UTI. Foi uma ajuda assim, de grande valor, foi não só o valor financeiro, mas o valor mesmo para que pudéssemos fechar e concluir a unidade de UTI. Todos os itens, praticamente todos os itens que as irmãs haviam colocado, que nós estávamos necessitando, foi atendido. E acredito que muito em breve estaremos recebendo. Foi, realmente temos muito a agradecer. Eu tenho certeza que após as irmãs virão aqui para fazer o relatório de todos aqueles que nos ajudaram e que permitiram que hoje chegássemos à conclusão da unidade de terapia intensiva.
Tem muita gente aqui participando, irmã, doutora Regina, aqui no WhatsApp, parabenizando a senhora. Por exemplo, o Rômulo aqui da Progresso, ele diz, olha, essa pandemia irá deixar algo de bom, melhor equipamento de leitos no Hospital e Maternidade Santa Maria. Parabéns à doutora Regina, doutor Divanágoras, a todos, né, do hospital. Tem também aqui... uma senhora perguntando sobre essa questão da fila da Caixa Econômica. A gente já tocou no assunto, realmente é perigoso, as pessoas têm que tomar cuidado. Doutora Regina já disse que, se é possível, a pessoa leve álcool em gel, vá de máscara, né, doutora? E muitas outras pessoas participando. Bom, para encerrar...
Roberto, complementando um pouquinho com respeito às filas, tem uma ação da Pastoral Familiar, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui de Araripina, que eles estão confeccionando máscaras artesanais e que vão ser distribuídas, acredito que possivelmente amanhã ou depois, a todas aquelas pessoas que estiverem sem máscaras nas filas de casas dos bancos, das casas lotéricas, e também orientando sobre a importância de manter a distância, de manter o isolamento, de permanecer em casa. Acho que um grupo, nesses dias, deverá estar saindo para tentar conscientizar, pelo menos aqui na nossa cidade, que a gente possa manter o maior tempo possível essa pandemia longe da gente.
Que bom, bacana, iniciativa realmente fantástica. Bom, doutora Regina, eu agradeço e vou deixar aqui as minhas homenagens à senhora e a todos, né? Os profissionais de saúde, os enfermeiros, os médicos, a todos, né? Desde a pessoa que faz aí a limpeza no Hospital Santa Maria, até a diretoria, né? Através da irmã Luísa, da irmã Fátima. Vocês estão aí na linha de frente, né? Estão no fronte, estão aí colocando as suas vidas em risco e lutando para que essa pandemia não chegue até nós. E se chegar, nós vamos enfrentá-la, né? De forma que a gente possa vencê-la, doutora. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
Obrigada a você, Roberto. Gostaria de aproveitar, reforçar com a população a importância do isolamento social, os cuidados de higiene, de lavar as mãos, do álcool gel, a etiqueta respiratória, o uso da máscara. Precisamos ter essa consciência, precisamos levar isso realmente a sério. Aqueles que necessitem sair de casa, seja para as filas do banco, seja para trabalhar, aqueles que realmente tiverem essa necessidade, que não podem permanecer em suas casas, que o façam, mas que o façam com segurança. E gostaria, Roberto, de mais uma vez agradecer a você a oportunidade que sempre nos dá e a Rádio Araria FM, de levar as nossas necessidades, as nossas orientações a toda a população. E pedir que eles sejam sensíveis, principalmente aqueles que estão doando as suas vidas para salvar vidas. Portanto, ficar em casa, lavar as mãos, usar álcool gel, usar máscaras, todos com máscara, em qualquer local, se possível até com o dispenser de álcool. Volto a reforçar. E agradecer mais uma vez aos profissionais de saúde que permanecem na linha de frente e rogar mais uma vez a intercessão de Nossa Senhora da Conceição, nossa padroeira, e as bênçãos de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre esta nossa região do Araripe. Muito obrigada.
Eu aqui agradeço aí a atenção, a gentileza de doutora Regina Lage. A Carmelita está mandando um abraço para a senhora, parabenizando pelas palavras.
Obrigada,
e pelo
Carmelita.
Trabalho. Um abraço, doutora Regina.
Tchau, Roberto, obrigada.
E até a próxima. Eu aqui agradeço. Agora são 8:09 em Pernambuco, vamos ao intervalo. Já tem a sua participação pelo WhatsApp, tem Fredson Paiva, tem manchetes dos jornais, tem doutor Francisco Eudes aqui na Arari. Já voltamos, é um instante só.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.